Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
Olá para todos que nos acompanham a partir de agora. Muito provavelmente esse programa terá 12 minutinhos, mas antes desses 12 minutinhos surgirem, a gente teve quase que meia hora de conversa aqui para saber a posição de cada um, para rever os nossos versículos que embasam aí as respostas. Isso que é gostoso, porque aí a gente estuda a Bíblia antes do programa, nas conversas, durante o programa, e às vezes volta depois para falar: meu Deus, esse texto é muito lindo, vamos ler mais uma vez. E aí, Tamir, eu sei que você é apaixonado pelas escrituras e tem o maior prazer de fazer esse programa, né?
É verdade, Renata, isso é um prazer grande mesmo. Eu acho que todos nós que somos cristãos já devíamos ter esse prazer, essa alegria de poder estudar a Palavra de Deus, porque ela revela quem é Deus, né? Os seus métodos, a maneira pela qual ele nos trata e assim por diante. E numa das, ou talvez melhorando a frase, num dos momentos mais interessantes, a gente vê que Deus tem planos, tem propósitos, tem caminhos muito bem claros para cada um de nós. E aí é que a gente precisa descobrir, estudando a Bíblia, quais são esses planos. André, eu sei que você sabe muita coisa, que você já estudou também, e é muito legal saber que Deus conhece muito bem a gente e ele tem planos bem determinados para nós. Concorda com isso ou não?
A Bíblia diz isso, né, professor Itamir? Inclusive, a gente citou Jeremias 29 em algum programa passado, que os planos do Senhor são de bem. E em Isaías é dito que os planos do Senhor são maiores que os nossos planos. Então ele tem planos maravilhosos para nós. Agora, ele é maravilhoso porque permite que nós participemos. E a gente vai falar sobre isso hoje.
E olha, a nossa pergunta quer saber mais ou menos o nosso nível de participação, viu, nessa história de Deus. Porque um ouvinte querido estava acompanhando o Café com Deus, parece que é amigo do nosso querido apresentador Rubinho Pirola, que está lá em Portugal, e ele disse assim, que outro dia ele estava conversando com o filho enteado dele, esse ouvinte, o Caetano, e ele falou que o filho disse o seguinte: como ele é ateu, o menino falou, se o livre-arbítrio existisse, Deus não poderia ser onipotente e onipresente, porque no momento que não seguimos o caminho de Deus para exercer a nossa escolha do livre-arbítrio, ele deixaria de ser onipotente, porque não fizemos a vontade dele. Aí a pergunta do Caetano é, então, bom, quando a gente é criado por Deus, a nossa linha do tempo é escrita por ele? Deus tem dois caminhos, um da sua vontade para nós e um com as nossas escolhas, sabendo que o homem pode decidir não servi-lo?
Bom, essa é uma pergunta muito interessante e o André já deu uma pista muito legal na sua palavra que ele falou agora há pouquinho. E exatamente essa palavra é a permissividade. Deus tem uma vontade clara. Ele tem vontade mesmo. A partir daí, nós temos que entender que há uma vontade permissiva de Deus. Vamos observar bem. Deus tem claramente na Bíblia expressa a sua vontade. Por exemplo, os 10 mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás. Isso é vontade absoluta de Deus. Ao mesmo tempo, Deus tem vontades permissivas. Isso é, ele permite que o homem, como o André mencionou muito bem, participe um pouco dessa história. Eu queria ler um versículo dos Salmos. É um versículo muito forte, muito forte. Ao mesmo tempo, a gente vai poder conversar um pouquinho mais sobre essa permissividade que Deus nos dá de participarmos do seu plano. O capítulo é 139 do livro dos Salmos, e o versículo é 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Olha só, todos os dias determinados para mim. Eu estou lendo na NVI. Foram escritos todos os dias no teu livro, antes de qualquer deles existir. Significa, então, que Deus não só tem uma vontade clara, ele tem tudo escrito, e aí a gente teria que conversar um pouco sobre predestinação e presciência. Quando nós olhamos para esses dois atributos de Deus, nós começamos a entender que a nossa mente é muito pequenininha para entender um Deus tão grandioso e que tem planos e que tem uma mentalidade completamente muito superior à nossa. E aí a gente precisa começar a entender como é que a gente pode, vamos dizer assim, casar, né, essas duas grandes verdades, soberania de Deus e responsabilidade humana.
É, em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, Deus diz o seguinte para o profeta: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque morreríeis, ó casa de Israel." Então, Deus está gritando, está chamando o povo para se converter e está dizendo: eu não quero que o ímpio morra por causa do seu pecado, eu quero que ele se converta do seu mau caminho. Então, esse versículo dá a entender o seguinte: Deus deixa o cara escolher, Deus deixa a pessoa ter essa responsabilidade, a pessoa tem responsabilidade a respeito de se ela vai servir a Deus ou de se ela vai continuar praticando o mal. Mas, ao mesmo tempo, Deus é soberano, porque a gente lê lá em Mateus, no capítulo 10, versículos 29 a 31, o seguinte: "Não se vendem dois passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos." E em Apocalipse 1, versículo 8, Deus também diz: "Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso." Então a Bíblia, ela mostra as duas verdades, como o professor Itamir mencionou: Deus é soberano, ele está no controle da história, mas ao mesmo tempo o homem tem responsabilidade nos seus atos, tem responsabilidade se ele vai seguir o caminho de Deus, se ele vai se arrepender dos seus das suas más ações e vai se converter a Deus, ou se ele vai continuar no seu mau caminho e por isso ser condenado.
Continue conosco, Entendendo a Bíblia.
Agora, uma coisa que eu percebo é que quando nós aceitamos a Cristo e passamos a conhecer o caráter de Deus, nós passamos a desejar aquilo que Deus já sempre desejou para nós. E olha o que a gente lê lá em Romanos 8, no versículo 29. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. E após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Eu acho que a pergunta do Caetano, pensando, tem duas linhas, talvez seja uma percepção da nossa mente humana que não consegue entender a nossa responsabilidade e a soberania de Deus. Mas uma coisa que eu percebo é que quando nós estamos alinhados com o Senhor, a gente começa a orar e pedir coisas que a gente já conhece o caráter de Deus, e quando essas coisas acontecem, a gente fica tão feliz achando que é vontade nossa, mas também a vontade de Deus para nós. E aí os nossos planos começam a convergir, né, Itamir? É difícil, acho que, explicar toda essa situação.
É difícil, mas também é possível nós termos uma outra posição diante disso. Você pode até não aceitar algumas coisas, você pode até não entender algumas coisas, mas você tem que crer. Tem que crer pelo menos em duas coisas, duas grandes verdades que a Bíblia diz. E eu vou pedir para o André já preparar uma ilustração muito legal que ele sabe, ele ouviu do Saião, uma ilustração bem interessante que vai poder nos ajudar a entender o quê? Essas duas grandes verdades. Que Deus é soberano, sem dúvida nenhuma, Deus é soberano. Nada acontece no mundo sem que Deus pelo menos permita. Olha só, pelo menos permita. nada acontece fora da vontade de Deus. Então, temos a vontade permissiva. Mas, ao mesmo tempo, uma outra verdade muito importante é que o homem é responsável. Não tenha dúvida, todos nós somos responsáveis. Ninguém vai para a perdição eterna porque, não sabia, ninguém me falou. Não, ele vai porque ele é pecador, ele vai porque ele não recebeu essa graça do Senhor Jesus Cristo. E agora gostaria que o André, quando a gente está terminando o programa já, contasse uma ilustração bonitinha, porque vai ser muito legal para a gente poder entender como é que Deus vê e como é que nós vemos essa situação.
Exato. Existem dois pontos de vista, né? Como se fossem duas lentes. Então, a Bíblia tem essas duas lentes, esses dois pontos de vista. Tem hora que é o ponto de vista de Deus que está sendo ressaltado. E, normalmente, o ponto de vista de Deus que é ressaltado, que é a soberania dele, tudo está debaixo do controle, nada acontece fora da vontade dele, é para o nosso consolo, é para o nosso conforto. É quando estamos passando por situações graves, como o caso daqueles que estão recebendo Apocalipse, Efésios, essas cartas que consolam e confortam com a soberania de Deus. E quando... É o outro ponto de vista, que é o ponto de vista humano, quando tudo parece assim, é meio bagunçado, é a vontade do homem que prevalece, e ele toma as decisões. Isso daí ressalta a responsabilidade humana para a advertência. Toma cuidado com o seu caminho, como é o caso dos profetas, de Ezequiel, de diversas outras palavras mais de advertência que são dadas aqui. Então são esses dois pontos de vista. O ponto de vista de Deus, tudo sob controle, e o ponto de vista do homem, ele toma as decisões. E falando de uma maneira filosófica, não há contradição da onipotência divina, dos atributos de Deus, com a responsabilidade humana, porque está debaixo da permissão de Deus, em primeiro lugar. Deus está permitindo, então ele é soberano e poderoso, inclusive para permitir. E em segundo lugar, não há contradição, porque Deus é muito superior a nós. Nós é que não conseguimos entender como que essas coisas se encaixam. Mas para Deus está tudo certo, está tudo encaixado, tudo perfeito, e a gente vai compreender melhor quando vivermos junto com Ele na eternidade.
A verdade é que quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente fica relaxado, confiante. Então, ouvintes, por favor, venham junto conosco a cada programa para estudarmos a palavra. E muito obrigada pela pergunta enviada. Mandem mais para o nosso WhatsApp 11 974 181 456, ou para o nosso e-mail ouvinte@transmundial.org.br.
Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho e Renata Burjato. Uma realização Transmundial.